Boa noite. 14ª sessão ordinária, 10 de outubro de 2018. Iniciando os trabalhos, convido o vereador Cidiomar Souza Barbosa, vice-presidente, vereador Almir Maia Machado, primeiro secretário, para compor a mesa diretora. Convido os servidores Jadson da Costa Quartesani, Leandro Fairig, Glícia Paris, Alexandre Marques, Rosiane Bonelá, para auxiliar os trabalhos dessa sessão. Solicito o secretário a chamada dos senhores vereadores.
Adilson Vasconcelos Conceição. Presente. Almir Maia Machado. Presente. Anderson Kleber da Silva. Presente. George Batista Rodrigues. Joilda Araújo dos Santos.
Presente.
Jorge Rocha dos Santos.
Presente.
Juvenal dos Santos.
Presente.
Luciara Ferreira da Silva.
Presente.
Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Cidiomar Souza Barbosa. O Alisson José Santos Vasconcelos.
Presente. Havendo um número legal de vereadores, declaro com a graça de Deus e pelo município aberta a 14ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 18ª legislatura desta augusta Casa de Leis. Solicito o vereador Cidiomar Souza Barbosa a leitura bíblica.
Salmo 127, Cântico das Ascensões. Felizes os que temem o Senhor e andam nos seus caminhos. Comes o trabalho das tuas mãos, mas és feliz e vives contente. A tua esposa, qual videira fecunda no interior do teu lar. Os teus filhos, como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. É esta a recompensa do que temos o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, que contemples o orgulho de Jerusalém todos os dias da tua vida, e possas ver os filhos de teus filhos, paz a Israel. Mas o Senhor é justo e desfez as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e retrocedam todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de ter crescido. Como ela, não enche as mãos o ceifador, nem o teu regaço o que liga os feixes. Nem poderão os transeuntes dizer: desça sobre vós a bênção do Senhor. Nós vos bendizemos em nome do Senhor. Amém.
A finalidade dessa sessão é apreciar a ordem do dia. Solicito, senhor secretário, a leitura da pauta.
Décima quarta sessão ordinária do dia 10 de outubro de 2018. Para encaminhamento. Projeto de lei número 044/2018, que dispõe sobre a nomeação de imóvel público, nomeia como Rua Bernadete Maia a rua existente na Vila de Itaúnas, de autoria do Poder Executivo, autoria do vereador Adilson Vasconcelos Conceição. Projeto de lei número 045/2018, que dispõe sobre a nomeação de imóvel público, nomeia como CRAS Teodolina Conceição Lage, o primeiro CRAS da Vila de Itaúnas, de autoria do vereador Adilson Vasconcelos Conceição. Projeto de lei número 046/2018, que dispõe sobre a nomeação de imóvel público, nomeia como Campo de Futebol e Centro Recreativo José Lage, Campo de Futebol e Centro Recreativo existente na Vila de Itaúnas, de autoria do vereador Adilson Vasconcelos Conceição. Projeto de lei número 047, que dispõe sobre a nomeação de imóvel público, nomeia como Praça Doroteia Batista Souto a praça existente na Vila de Itaúnas, de autoria do vereador Adilson Vasconcelos Conceição. Projeto de lei número 048, que estima a receita e fixa a despesa do município de Conceição da Barra, Espírito Santo, para o exercício financeiro de 2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 049/2018, declara de utilidade pública municipal a Associação Comunitária Esportiva Atlético da Cobrais, localizada na Cobrais, no distrito de Braço do Rio, no município de Conceição da Barra, Espírito Santo, de autoria das vereadoras Joilda Araújo dos Santos e Mirce Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Projeto de lei número 050/2018, que dispõe sobre a denominação da quadra poliesportiva Jarisson dos Santos Silva, a quadra localizada na Avenida na Vila de Itaúnas, neste município de Conceição da Barra, Espírito Santo, de autoria do vereador Adilson Vasconcelos Conceição. Proposições apresentadas pelo vereador Adilson Vasconcelos Conceição, indicando ao Poder Executivo Municipal que seja feita a relocação de bloquetes na rua do bairro Urbis, por onde passa o transporte coletivo de nosso município. Justificativa. Moradores reclamam das más condições que se encontra essa rua, por onde passa várias vezes ao dia carros, ônibus, pedestres, passam tendo que desviar dos buracos. Que seja a colocação de dois quebra-molas próximo à Igreja Santa Isabel, na localidade do assentamento Paulo Vinhas, neste município. Justificativa. Os moradores reclamam da falta desses quebra-molas, possibilitando que veículos passem em alta velocidade e que possa ocasionar acidente neste local. Que seja construído um campo de atletismo na Vila de Itaúnas, neste município de Conceição da Barra. Em nossa vila, já vem se destacando vários adolescentes, praticantes do esporte em diversas modalidades, e outras crianças e adolescentes estão despertando para o atletismo e ensejam por ter um local adequado para tal prática. Que seja construído um novo cemitério na Vila de Itaúnas, neste município de Conceição da Barra. O atual cemitério é muito antigo e já não existe mais espaço disponível para abertura de novas sepulturas. Que o Executivo providencie novo local para o novo cemitério. Proposição apresentada pela vereadora Luciara Ferreira da Silva, indicando ao Poder Executivo Municipal que seja trocado um poste de iluminação nas barreiras, pois o poste se encontra na beira do rio e prestes a cair. Que veja a possibilidade de aumentar o valor das diárias dos motoristas da Prefeitura. Justificativa. Há muitos anos sem reajuste, os motoristas reclamam do baixo valor das diárias que não cobre as despesas de viagem. Que sejam colocados bancos em toda a orla de Conceição da Barra, em especial os locais onde há maior concentração de turistas. A pedido de vários turistas e moradores, que sejam colocados bancos na orla para apreciar o fim da tarde e para ver o mar e curtir aquela brisa. Proposições apresentadas pelo vereador Juvenal dos Santos, indicando ao Poder Executivo Municipal. Solicita que seja colocado gradilhos no parquinho da Praça Adelar Xavier, no bairro Marcílio Dias 1, e no parquinho da quadra próximo ao CRAS, do bairro Coab 1. Justificativa. Sem os gradilhos, a área fica vulnerável à entrada de animais que ali defecam e contaminam a areia, podendo transmitir doenças provenientes das fezes. Que seja providenciada a troca de um poste de energia elétrica que está totalmente danificado na rua Prefeito Ítalo Benço, centro, na esquina próxima à casa de Dr. Carlinho, próximo ao hospital. A estrutura do poste está totalmente comprometida e poderá cair a qualquer momento e, com isso, causar acidentes e transtornos à população. Solicita também o patrulhamento da estrada na Vila Verde. Justificativa: a estrada está cheia de buracos, dificultando a trafegabilidade de veículos. Para votação, projeto de lei número 043/2018, que dispõe sobre a denominação da Praça Rotary Club, com toda a infraestrutura como bancos, canteiros, ajardinados e iluminação no centro da cidade, neste município de Conceição da Barra, Espírito Santo, e da outras providências, de autoria da vereadora presidente Mites Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Projeto de lei número 039/2018, que dispõe sobre programa permanente de atualização cadastral dos servidores públicos municipais, ativos e inativos, vinculados ao regime próprio de previdência social, denominado Censo Previdenciário e Cadastramento dos Servidores de autoria do Poder Executivo Municipal. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, 8 de outubro de 2018, Mites Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir vista do projeto de lei número 039/2008. E 18, e que a votação fosse nominal do pedido de vista.
Em votação, o pedido de vista do vereador Anderson Kleber, do projeto 038. Desculpa, ratificando, 039. Por favor, senhor secretário, faça a chamada, senhores vereadores. Aquele que for favorável ao pedido de vista do vereador, por favor, diga sim. Aquele que for contrário, diga não.
Adilson Vasconcelos Conceição.
Sim.
Almir Maia Machado.
Sim.
Anderson Kleber da Silva.
Sim.
George Batista Rodrigues.
Sim.
Joilda Araújo dos Santos.
Sim.
Jorge Rocha dos Santos.
Sim.
Juvenal dos Santos.
Sim.
Luciara Ferreira da Silva.
Sim.
Mites Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo.
Sim.
Cidiomar Souza Barbosa.
Sim.
O Alisson José Santos Vasconcelos.
Sim.
Aprovado a solicitação do vereador do pedido de vista por 11 votos. Em atendimento ao requerimento protocolizado sobre o número 19.020/2018, solicitando a concessão da palavra para explanar sobre o trabalho social desenvolvido na área socioambiental e alguns crimes ambientais ocorridos no distrito de Itaúnas, neste município, concedo a palavra ao senhor Valdir Paixão Graciano dos Santos por 15 minutos.
Senhora presidente, secretários, demais vereadores, obrigado por o espaço aqui cedido. E eu estou trazendo para Vossas Excelências, compartilhando aqui um trabalho aqui de longas datas, né, do Fórum Florestal aqui do Sul, Extremo Sul da Bahia, onde nós discutimos vários projetos sociais lá com as empresas de Brasa Florestal, onde esse fórum é um espaço aberto de diálogo entre a sociedade civil organizada e as empresas de Brasa Florestal. Levando em consideração aqui os dois municípios que a gente trabalha em sinergias, Conceição da Barra e Mucuri, e os dois mondiários, Itaúna e Costa Dourada, que vive basicamente do turismo, né? Que garante a economia, faz parte do fortalecimento da economia das famílias que ali vivem, ilhado no meio do eucalipto, à base do turismo. Então, nós recebemos milhares de turistas em Itaúnas, que frequenta Costa Dourada, pega a estrada ali, 20, 37 quilômetros de eucalipto, e era um risco que a maioria dos nossos turistas ficava perdido, senhora presidente, nessa estrada, que todas as estradas pareciam igual, carreira de talhão de eucalipto. Então, levando em consideração, em 2013, no Fórum Florestal, devido à dificuldade das pessoas da região, do turista chegar às localidades, chegar ao litoral, foi feito um acordo em 2013, firmado no Fórum Florestal, o qual entrou Itaúnas, levando em consideração que Itaúnas, nós recebemos vários turistas que frequentam as praias do extremo sul da Bahia, e parte dessa estrada está no município de Cuxanabar, que está em Riacho Doce, e era um risco das pessoas ficarem perdidas. Então, foi feito esse acordo, que os senhores podem acompanhar na página 38, aí... Na página 38 foi feito um acordo. Em 2013, nós colocamos 90 painéis na estrada do Picadão da Bahia até Itaúnas, né? Porque o pessoal tanto chega em Itaúnas por aqui, pelo trevo de Cuxanabar, tanto pelo Picadão da Bahia, que vem da Bahia. Foi feito 95 painéis. E lá nessa época, senhor presidente, nós encontramos lá, nessa estrada do Picadão da Bahia, eucalipto plantado a 6 metros de tronco a tronco. Aquela estrada é uma estrada divisa de estado, é uma estrada divisa de município e divisa de estado. A gente acha que é uma estrada interestadual, intermunicipal, e a gente não sabe se também ela é federal. Então, essa estrada, o tronco de eucalipto, estava a 6 metros de um pé no outro de eucalipto. Nós fizemos um acordo que essa estrada iria para 15 metros. Está firmado aí, foi feito um trabalho diagnóstico com vários turistas, moradores, foi feito em Itaúnas, em qual é o grau de satisfação desse trabalho. Só que agora, em 2018, esse trabalho iria ser recuado em 2013, alguns. Em 2018, nós fizemos outro trabalho agora, esse eucalipto está com 8 metros. Então, nós pedimos agora manutenção do acordo para 15. E firmaram com o PISCO a gente que esse eucalipto ia ser recuado de imediato. Só que, por que que eu estou vindo aqui? Porque, quando nós chegamos lá em Porto Seguro, na reunião, um cidadão da empresa colocou o seguinte, me bloqueou, porque falou o seguinte, que eu estava discutindo Conceição na Barra, numa reunião na Bahia. Eu falei o seguinte, mas vocês plantam eucalipto de Conceição na Barra, os nossos turistas correm risco, e o acordo foi firmado até Itaúnas. Esse acordo foi firmado até Itaúna, esse acordo tem que ser cumprido. Então, estou vindo aqui pedir o apoio de Vossas Excelências, trazendo a informação, porque esse acordo foi feito e esse acordo precisa ser cumprido. Esse acordo, nós, do Fórum Florestal, nós exigimos a manutenção do acordo e cumprimento do acordo. Esses 15 metros vai ser feito de imediato. Esse eucalipto foi plantado depois de 2013, eles vão ser garantidos que vai ser tirado de imediato. O que foi plantado antes de 2013, eles vão esperar o corte, que pode daqui ser mês, um ano, aí eles vão recuar. Só que o nosso acordo é de 15 metros. A lei fala que o eixo da estrada, na estrada principal, a estrada estadual, é de 20, certo? Por esse motivo, nós do Fórum Florestal, nós podemos pedir a manutenção do acordo. Vossas Excelências podem exigir que cumpra a lei. Que nós falamos com eles que nós ia acertar o acordo, mas iria pedir que cumprisse a lei, certo? E outra situação foi agora no feriado passado, com a operação da empresa, toda a estrada de Itaúnas à Costa Dourada ficou intransitável. Pela operação da empresa, não somos contra o plantio de eucalipto. Nós somos contra a forma que eles usam a estrada, da forma que eles agem durante a operação. usa a estrada como fosse particular, e a estrada não é particular. A estrada é uma estrada principal, que leva várias localidades, e direito divino pode ser interditado. Então, nós tivemos lá, tivemos vários riscos. Eu trouxe um rapaz para o hospital aqui que teve acidente, certo? Vários turistas teve transtorno, porque ao sucar eucalipto, eles mandavam o trator no meio da estrada, não tem responsabilidade de limpar a estrada, então fica lá a estrada, semana, mês, interditada, por conta da forma que eles agem. Então, uma outra coisa, eu encaminhei para o celular da senhora, da presidente, ela pode compartilhar com os senhores, certo? Nós tivemos, há 6 meses atrás, eu fiz a denúncia, ele estava lá com eucalipto dentro do talhão de eucalipto, dentro da lagoa, nós denunciamos no Fórum Florestal, tivemos agora, na semana passada, em local, e eles não quiseram discutir esse tema no Fórum Florestal, porque também estava em Conceição da Barra. E no acordo que está aí, os senhores vão pegar na página aí, 42, no final, fala que o acordo engloba a estrada de Itaúnas. E nessa lagoa, eles não quiseram discutir. O que, que eles fizeram agora, por última semana passada? Eles foram lá, eles fizeram a estrada dentro da lagoa. Eu fiz o vídeo há 6 meses atrás, com água no meio do joelho. Nós pegamos mais de 50 quilos de morobá, eu, Biel Hernandes, no meio dessa estrada, o que eles fizeram dentro da estrada, com a chuva. Agora, eles aterraram e fizeram a estrada e plantaram o eucalipto. É mais um motivo de eu vir aqui trazer essa informação para os senhores, Vossa Excelência, porque essa lagoa está aqui na antiga Cesita, aqui. Eles plantaram dentro da lagoa, eles aterraram a lagoa, e falou o seguinte agora, por último, eles falaram para mim, nós estávamos em 15 pessoas lá, que eles plantaram porque era uma estrada velha e tinha licença. Eu falei o seguinte, eu estou levando ao secretário municipal de meio ambiente, estou levando à Câmara de Vereadores e estou levando ao promotor. Eu quero ver você falar se você está legal aqui no visto promotor. Vocês têm licença para plantar o eucalipto, mas não de forma equivocada e de forma errada. Certo? Então, é mais um motivo que eu estou vindo aqui, pedindo a ajuda de vocês.
É, com uma parte só, Waldir. Lá pertence ao Espírito Santo?
Espírito Santo.
Mas você sabe que tem uma lei municipal, que proíbe, inclusive, plantar eucalipto. Eu não sei que licença eles têm, porque essa lei existe. A não ser que ele conseguiu também uma liminar. Só isso.
O que, que eu fiz? Existe, senhor vereador, existe um plantio antigo. Eu fiz um vídeo, eu publiquei esse vídeo com água no joelho. Pegamos 50 quilos de amorobá lá nessa chuva passada, publiquei esse vídeo, caminhei para todo mundo. Fomos lá agora, semana passada, eles plantaram, eles fizeram a estrada em cima da lagoa e plantaram. Eles não fizeram recuo nenhum. O que, que eu fiz? Eu encaminhei esse vídeo para a presidente da Câmara. Antes eu encaminhei para todo mundo, encaminhei também para o secretário de Meio Ambiente, colega aqui do município, e pedi que tomasse providência, certo? E o que, que eu fiz? O que eu garanti para eles, eu estou cumprindo. Vou tomar providência, porque eu represento lá uma entidade, certo? Represento a sociedade, e a gente fala o seguinte, eu estou indo, semana que vem agora, eu estou indo também no Ministério Público, caminhar ao Ministério Público, porque providência precisa ser tomada, certo? Então, é isso que eu queria passar para os senhores, e esse recuo, voltando aqui no recuo da estrada principal, senhora presidente, nós estamos pedindo aí providência, porque, para não acontecer, no futuro próximo, o que está acontecendo com a estrada de Itaúnas, porque a nossa obra está aí, a todo vapor, mas tem alguns pontos que a obra está impedida de seguir, porque eles plantaram eucalipto em cima da estrada, o qual a estrada é S010, o recuo é de 20 metros para cada lado. Quando nós fomos fazer o CRAS de Itaúnas agora, o prefeito pediu que eu acompanhasse lá e fizesse cumprir o que tinha que ser feito. O que nós fizemos? Ligamos direto para o diretor do DR, perguntamos qual era o recuo, ele falou que era 20 metros do erro. Fizemos recuar, mas o talão de eucalipto está em cima da estrada, hoje está atrapalhando e dificultando o andamento das obras. Então, é esse, porque se nós temos um acordo firmado aqui no Fórum Florestal, a preocupação ali, no extremo sul da Bahia, divisa da Bahia, certo? e por que que eles têm preocupação lá na Bahia e aqui no Espírito Santo eles querem fazer de qualquer jeito, certo?
Uma parte, Valdir. Queria, sim, agradecer pela tua vinda aqui e também nesse ensejo já convidar você para participar da audiência que vai acontecer aqui no dia 24 com as empresas. Não é isso, presidente?
No CRAS do Braço do Rio.
Vai ser lá no CRAS do Braço do Rio. Qual a hora, presidente?
Às 19 horas.
19 horas. Você está convidado para participar. Eu acho que, munido desse conhecimento que você tem aí, vai ser de bom proveito nessa audiência pública, tá ok?
Desde já eu agradeço por estar presente. Esse trabalho aqui, eu sou membro efetivo do Fórum. O Fórum tem 10 anos de existência. Eu sou membro efetivo há 7 anos. Nós abonamos lá.
Inclusive, na hora que você mandou o vídeo para a Câmara, para o secretário e para o promotor, nós temos um parque estadual de Itaúnas que ele tem que fazer mais parte disso do que qualquer órgão. Porque quando acontece qualquer situação em Itaúnas, eles são os primeiros a chegar. Como lá está no Picadão, eles não foram. Então seria muito interessante que o laudo saísse deles, de lá, que é o órgão competente.
Senhor vereador, nós falamos o seguinte, está mais próximo de Itaúnas do que do Picadão. Falamos o seguinte, lá é crime ambiental. Lá o pessoal, não só, só reforçando aqui, não só o pessoal do parque, lá é crime ambiental e quem tinha que posicionar isso seria o pessoal do IEMA. Nós falamos o seguinte, qualquer cidadão de Itaúnas que for fazer qualquer coisa em redor da vila, o pessoal toma porrete. A empresa está cometendo crime gravíssimo. Gravíssimo. Nós fomos lá, mandamos isso aqui há mais de 6 meses. Eu trouxe até a secretária de Meio Ambiente de Mucuri, se comoveu, porque também essa lagoa aqui, ela banha o Riacho Doce, divisa do Espírito Santo, tivemos lá, ela fez o laudo dela, mas esse agravante, esse crime está acontecendo aqui no município de Cossana Barra, no distrito de Itaúnas, certo? Eu me coloco à disposição para acompanhar os senhores, se quiserem fazer visita na localidade, certo? Esse é um trabalho que a gente faz, voluntário, e também hoje, como cidadão de Itaúnas e também como município, posso acompanhar os senhores para a gente fazer isso em campo, se os senhores se for de interesse. Tá?
Uma parte, senhor Valdir. Eu gostaria de fazer uma correção a você, Valdir, e também todos os vereadores e vereadoras. A nossa audiência pública será no dia 24 de outubro do corrente ano, às 18 horas, no CRAS do Braço do Rio. Teremos a oportunidade de ter palestrantes da UFES, representantes da Suzano, representante da Fibra, que possa falar sobre a importância e o impacto da monocultura do eucalipto neste município. Obrigada.
Obrigado, senhor presidente. Aqui, presente, eu estou aqui. Aqui existe, nesse grupo aqui, o pessoal da Suzano, da Fibra, da Verecel, o pessoal do Parque Gobral, o pessoal da ONU, o pessoal da certificação, o pessoal de 8 estados. Somos fora aqui, nós falamos embaixo do fórum nacional. Então, acompanha 8, esse colegiado acompanha 8 fóruns aqui, 8 estados, e mais o pessoal do Parque Global, o pessoal da certificação, o pessoal da ONU, o pessoal da certificação. Aqui diz o seguinte, as empresas, elas fornecem celulose para 32 países, lá elas têm que estar 100% com a questão social e ambiental, então, esse espaço aqui é que dialoga com a sociedade e tenta aqui as sinergias entre as empresas e a sociedade e faz eles corrigir os equívocos, né? E mediando, inclusive, buscar alternativas de geração de renda para as comunidades que estão ilhadas no meio do eucalipto. Então, esse é o nosso espaço. Então, desde já aqui, eu estou preocupado com o tempo aqui, para tomar o tempo dos senhores, e me coloco à disposição para um momento, depois, qualquer dia, a gente falar um pouco mais disso aqui e ajudar no que for possível.
Obrigada pelas palavras, senhor Valdir. Neste momento, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ao Valdir?
Senhora presidente, eu acho que o Valdir está correto com a fala dele, mas acho ainda que o parque tem que tomar ciência dessa situação e ir até o local, inclusive com a polícia ambiental, e fazer um BO, para que a gente esteja resguardado dentro da lei. Existe uma lei municipal. Entendeu? Essas são minhas falas.
Senhor vereador, isso eu prometi lá essa semana, foi num dia 4. Tivemos lá Suzano, Fibro, Fórum Florestal em peso. A promessa que eu fiz para ele é o seguinte: vocês estão dizendo que vocês fizeram essa estrada de forma correta no meio da lagoa. Estou trazendo aqui, vou denunciar secretário do Meio Ambiente, vou denunciar no promotor e no IEMA. Prometi isso para ele, nós vamos fazer. Se não fizer isso, nós estamos sendo omissos. Estão sim levando o pessoal do parque lá, exigir que tome providência junto ao IEMA, e coloquemos o seguinte: o meu colega, secretário do Meio Ambiente do município, tem total informação de antes e depois. E esperava que medida também já tivesse tomado, certo? Porque eu vou para o promotor essa semana.
Mais um comentário aqui, Valdir. A gente que anda também muito lá, tem encontrado você lá na região, naquela região, né? Então, seria assim, melhor se nós fôssemos, todo mundo aqui, os vereadores, né, olhar o local, né, que você sabe de onde é que é, você anda muito por lá, e que fôssemos juntos, né, para poder marcar uma presença, né, para o pessoal ver que a gente está fiscalizando, né, eu acho importante isso aí, tá ok? É só marcar a data direitinho, o dia, né, arranjar os carros aí e a gente ir, tá bom?
Senhor vereador, Vossa Excelência colocou de forma bem correta aqui, e já ia esquecendo aqui, de Itaúnas ao Picador da Bahia, tem 18 quilômetros. Se os senhores foram lá nesse final de semana, nós vamos receber centenas de pessoas em Itaúnas, feriado prolongado, vai estar circulando até Riacho Doce e Costa Dourada. Os senhores vão ver o seguinte, vão ver várias... O acordo de 15 metros foi para 7 metros de rolamento, 3 metros de cada lado para escape e sinalização, certo? E as pilhas de madeira fossem pilhadas fora da estrada. O que, que eles fizeram agora? Inclusive, estou mandando mais umas fotos para a senhora, que a senhora pode compartilhar com os colegas. Existe pilha de madeira em cima da estrada, a estrada está com 7 metros, medimos, eles falaram que a gente estava com história. O que, que nós fizemos? Nós estávamos em 15 pessoas. A minha trena tem 8 metros. Travamos a trena no meio da estrada, certo? Deu exatamente 8,80 metros, falamos, e agora? Quem está mentindo? Falou assim, não, estamos comprovando em campo, então recua isso de imediato, certo?
A ideia não é nem a estrada, a ideia é o impacto ambiental que está causando a lagoa. A estrada pode ter 8, 5, não tem problema. O impacto ambiental é que traz aqui em discussão esse projeto aí, entendeu? Eu acho que é um impacto ambiental.
Sim, vereador, mas você, o que eles não podem? A estrada é de 15 metros, eles estão colocando 8. Eles estão empilhando madeira, a pilha de madeira na margem da estrada e uma do lado da outra, certo? Não pode. Certo? Se o senhor pegar aquela reta do Riacho Doce, tem N pilhas de madeira do lado do outro, empilhada uma do lado da outra. De novo, é crime, não pode. Assim como não pode as carretas andar em comboio. Isso é lei. De trânsito, não pode. Aqui eles fazem o tempo todo. Então, são duas coisas. Se os senhores forem nesse final de semana, os senhores vão presenciar vários turistas naquela estrada, entendeu? É um trânsito muito alto e vários equívocos sendo acontecendo, vários riscos, os nossos turistas correndo. E lá também transita transporte escolar diariamente. E milhares de pessoas e a comunidade local. Então, esse é o registro. E queria agradecer aqui a oportunidade e colocando à disposição dos senhores para acompanhar no local e no que for possível.
Muito obrigada, senhor Valdir, pelas informações. Neste momento, concedo a palavra ao vereador Jorge Batista por 5 minutos.
Cumprimento a mesa diretora, da pessoa da presidente, Dunamite Eugênio, todos os novos colegas, uma boa noite, todo o público presente, funcionários dessa casa, todos uma boa noite. Minha vinda nessa tribuna, senhora presidente, primeiro parabenizar o novo colega, vereador Wallison, pela caminhada que fez com a sua irmã, né? Uma caminhada produtiva e que aparece em destaque para o extremo norte capixaba, um nome bem sugestivo, a Claudete do Mateusão. Então, assim, parabéns pela caminhada que fez. Embora seria ainda mais prazeroso se alcançássemos a vitória e tivéssemos um representante na Assembleia Legislativa, em especial de Coçanabarra. Não foi dessa vez, mas a gente sonha, no futuro bem próximo, termos, de fato, um representante que viesse da nossa cidade de Coçanabarra. E lamento a perca que tivemos, né, de alguns representantes. Extremo Norte, Capixabas, realmente ficou sem representante estadual e sem representante federal. Espero que aqueles que alcançaram consigam nos representar e trazer bons investimentos para nossas cidades vizinhas. Minha vinda a essa tribuna também, senhora presidente, eu gostaria de, mais uma vez, ter um fato de indignação, nobres colegas. Nós fomos eleitos, cada um na sua comunidade, embora legislando por todo o município de Coçanabarra. Nós falamos de reduto. E as pessoas que nos confiaram voto de confiança, elas esperam que, pelo menos, no momento mais difícil da comunidade e talvez na sua família, o vereador que na qual foi eleito para lhe representar pudesse atender às demandas da comunidade. Ocorreu um fato de ontem para hoje, ontem por volta de 11 horas da manhã, ontem, no caso, dia 9, o senhor Djalma Kozlowski, morador do assentamento de Jundiá, veio a falecer. E, poxa vida, o senhor Djalma é um veterano, não só na idade, mas de morador, né, um dos primeiros moradores do assentamento de Jundiá, veio a falecer. E a gente lamenta muito a sua morte. Inclusive, envio aqui o meu fraternal abraço aos familiares. E quando eu falo de estarmos contribuindo quanto aquilo que nós representamos e, às vezes, não conseguimos atender, senhora presidente, é lamentável, pois eu quero aqui, bem breve, lamentar esse fato, pois o vereador que aqui fala acabou ficando numa saia justa, acabou ficando numa situação complicada naquele momento de profunda dor daquelas pessoas. Então, assim, eu gostaria que as nossas opiniões fossem ouvidas e que fossem acatadas, pois o vereador realmente quer construir. O vereador quer construir, quer contribuir para dias melhores do município de Coçanabarra, em especial. E quando a gente leva uma demanda, realmente é demanda. Realmente é demanda. E aí nós estamos vivendo uma situação lá no Executivo, novos colegas, que um autoriza e o outro não autoriza. E aí o vereador fica igual peteca na mão de um: não, está certo, não vou, não faço. E o vereador ficou na saia justa. Eu estou desabafando aqui na tribuna, porque eu sempre falo que o que eu tiver de desabafar, eu vou desabafar aqui. Os familiares, a família Kozlowski, realmente não sabe da real história do que aconteceu e não poder atender o pedido deles, mas aqui eu deixo registrado. Aqui eu deixo registrado. E é lamentável o tratamento que estamos tendo por parte do Executivo.
Questão de ordem, vereador.
Pois não, vereador.
Eu concordo plenamente com a Vossa Excelência, certo? E o que depender desse vereador aqui para estar te apoiando em relação a isso, porque, na verdade, esse é um serviço social. Como eu já venho falando desde quando fui eleito, que nós não temos secretário de Ação Social e ninguém acredita, a gente vem falando nessa casa e está aí. Cada um vai ter um momento seu de falar a mesma língua nessa casa. O meu já falei. Hoje o senhor está falando. E vai chegar o momento de cada um falar. Nós não temos aqui um respeito nenhum, senhora presidente, vereadores, por vocês, vereadores, por nós, vereadores. Eu não estou tendo respeito nenhum. Por secretário nenhum. Isso não é só ação social, não. A educação atropela todo mundo, o esporte nem pensar, a obra nem olhar para a cara do vereador olha, e as coisas estão acontecendo. E está aí. Mais para frente, nós vamos e vamos ver até onde vai parar isso. Entendeu, vereador? Então, você pode contar com esse vereador aqui, tá? Com certeza disso.
E é isso aí. Eu gostaria, né, e agradeço o vereador Arlisson pelo apoio. Eu gostaria, já foi proposto nessa casa, uma época, um bate-papo com o secretariado, um bate-papo com o prefeito. Está na hora do prefeito vir aqui conversar com a gente, sentar os 11 vereadores. E eu já falei e vou repetir, vamos ser avaliados como se estivesse na mesma sala. E vai ser lamentável. Porque o que o executivo precisa da gente aqui nessa casa, nós temos contribuído. E quando a gente precisa para levar um investimento para a comunidade, né, para o nosso reduto, para toda a construção da Barra, falha. E falha muito. Muito obrigado. Minha fala.
Por ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Anderson Kleber, por 5 minutos.
Meus cumprimentos à mesa diretora, na pessoa da senhora presidente, Mites Eugênia, e assim cumprimento o vice, vereador Cid Omar, e o primeiro secretário, vereador Almir, ao funcionário dessa Casa de Leis, na pessoa do doutor Jadson, meu amigo, aos nobres colegas vereadores e vereadoras, e o público presente, meu boa noite. A minha vinda hoje aqui na tribuna é para mostrar minha indignação e o meu repúdio a certas matérias vinculadas nas redes sociais por esses dias, especificamente ao findar agora o primeiro turno, falando mal do nordestino. E nordestino como sou, e bom de briga, resolvi vir aqui nessa tribuna hoje para fazer a defesa do nordestino, um povo tão sofrido, tão humilde, mas muito inteligente. Eu acho que a vereadora Joilda se recorda que na eleição passada, isso há 4 anos atrás, a gente participava de um grupo que era denominado Amigos de Jorginho. Era uma coisa assim. E esse bullying que está acontecendo agora aconteceu lá atrás. E o desagradável, Danamite, pasme, quem postou, fez a postagem, eu tenho um print daquela postagem até hoje, foi a secretária de Educação, à época, Clarice, falando como é que pode o nordestino, na hora de votar, vota no PT, e na hora de querer emprego, vai para São Paulo, onde o governo é do PSDB. Wagner Tonon, veio lá embaixo. Falando de nordestino também, não me recordo bem a frase, mas falava tipo assim: se o dono dos porcos falasse a mesma língua, uma coisa assim, criticando também o nordestino. E agora, ao fim dar o primeiro turno, eu acompanhando as redes sociais, que eu todos os dias acordo cedo de madrugada e vendo essas coisas, as pessoas falando, mas o que será? Por que o nordestino vota no PT? As pessoas, o Bolsa Família, é o Bolsa Família. Como Bolsa Família fosse a renda maior do nordestino. Hoje, o Bolsa Família, minha gente, para a gente que somos pais de família, que vamos no supermercado comprar, não dá nem, se for fazer as compras de casa, não dá nem para colocar o ovo como mistura. Então, assim, o povo nordestino, e convido vocês para fazer uma visita ao Nordeste, para vocês verem o desenvolvimento que o Nordeste teve, olhe que eu nunca votei no PT. O desenvolvimento que o Nordeste teve com o governo petista. Aqui, quando a gente somos contemplados pelo projeto Minha Casa Minha Vida, com 30 casas, que tem 3, 4 anos aí, ainda não entregaram. Está todo mundo soltando fogos, todo mundo na maior alegria. Convido vocês para ir ao Nordeste, para vocês verem, não é 30 casas, não. São conjuntos. São milhares de casas. O colégio que se chama aí Excelência, lá na cidade onde eu moro, tem 3. Tinha mais um para ir para o assentamento e o município não quis. Não, está bom, porque não adianta dar o colégio, porque para colocar o colégio você tem que colocar funcionário e aí aumenta as despesas. Aqui, a gente fizemos uma concessão da BR-101, onde a ECO ganhou, está aí, não tem quase nada duplicado. Vai no Nordeste, vai de Sergipe para lá, e sabe quanto é que paga de pedágio? Nenhum real. Nenhum real. A qualidade de vida hoje do povo nordestino, e convido vocês para ir lá olhar, hoje é melhor do que a daqui. Hoje é melhor do que a daqui. Eu estive lá no final do ano passado, dificilmente uma casa ele não tem o seu carrinho novo. Isso graças ao governo do PT. E eu não sou petista e nunca votei no PT. Aí as pessoas falam, ah, o Bolsa Família. Aí vem aqui no Espírito Santo, Bolsonaro foi o mais votado. Mas quem é os crucificados? Os nordestinos, a culpa é do nordestino. A Dilma perdeu naquela época, o Aécio perdeu naquela época as eleições. Não foi mal do Nordeste, não, perdeu lá em Minas. Perdeu para a Dilma a eleição lá em Minas. Mas quem era o culpado? O nordestino. Então, vamos ter respeito ao nordestino. Vamos respeitar a democracia. Vamos respeitar a democracia. Eu não tenho nada contra o petista, não tenho nada contra as pessoas que votam no Bolsonaro. Não votei em Bolsonaro, não votei no PT, votei em Ciro Gomes, que achava não acho que é o mais preparado para governar o nosso país. Agora, as pessoas... Quanto mais fala do nordestino que é ligado ao PT, aí é que ele se une mesmo. Eu confesso, Dona Mites, que nesse segundo turno eu vou votar no PT. Vou votar no PT, votar em Haddad, pela imagem que eu tive sábado agora eu fui apanhar um veículo meu lá em Pedro Canário, parei, o Jorge Batista conhece muito bem Pedro Canário, a vereadora Joilda também, porque leciona lá, naquela choperia, na principal, ia pegar um veículo meu, mais um rapaz, eu digo, não, vamos parar aqui, vamos tomar um chope e comer uma mini pizza, bora. Aí vi aquele fogaréu, o que é isso aí? Não, é a carreata do pessoal do PT. E um dia antes, teve a caminhada do Bolsonaro lá em Braço Rio. Aí você olha, olha o eleitor, a diferença do eleitor. Aí a caminhada do Bolsonaro, você olhava lá os carros, é só empresário, é só gente rica, é dono de supermercado, é só rico. Rapaz, só rico. Aí fui olhar a caminhada, por acaso, a caminhada do PT. Rapaz, eu fiquei emocionado na mídia. Eu vi uma veinha com um cachorrinho, com a bandeirinha balançando, rapaz, 3, 4 cavalos, jumento, e a bicicleta, era aquela bagunça, os carros tudo velho caindo nos pedaços. É quem elege é o pobre. Então tem de respeitar a democracia. E eu nunca votei no PT e vou votar hoje. E sou nordestino com o maior orgulho. Me orgulho de ser nordestino. Me orgulho de ser nordestino. E vou defender, vou começar agora a fazer um movimento nas redes sociais.
É, vereador,
para defender.
Uma parte?
Pois não, vereadora.
Eu também acredito no que você está falando aí. Eu acho assim, da parte da esse preconceito que está tendo nas redes sociais, não só com os nordestinos, mas com qualquer um que fale que é petista ou qualquer outro. Eu estou com você, eu também acredito que a gente tem, eu me uno aos pobres, como diz, né, que tem a diferença. Como diz você, eu vi também uma passeata de Bolsonaro lá em São Mateus. Eu estava na frente, foi na sexta-feira, no sábado, que foi essa passeata. Só tinha carro de rico, como diz o outro. Não tinha nada. Aí diziam para a gente assim, nós já ganhamos, é o mito. Eu vejo evangélicos, me desculpa algum evangélico que estiver aqui, que fala que o cara é Deus, Messias, que vai resolver o problema do mundo inteiro, que vai ser a solução do Brasil. Não vou me zangar e nem vou me aborrecer com ninguém que seja Bolsonaro. Mas eu também estou junto com a população. Eu sou 13. Estou falando para você.
Obrigado, minha amiga. A parte de Vossa Excelência, só enobrece meu discurso. Parte, agora,
vereador.
Pois não, vereador.
Eu gostaria de parabenizá-lo por você defender os seus conterrâneos. Isso é muito bonito o que você está fazendo. Eu acho que eu, como capixaba, não seria diferente se estivesse em outro estado. Então, quero parabenizá-lo mesmo por você defender, tá certo? E você está corretíssimo.
Obrigado, meu amigo. Agora eu vou... Já fiz a defesa, o pouco tempo ainda que me resta. Eu quero falar com a presidente que, segunda-feira, eu vou estar protocolando aqui nessa casa um pedido de audiência pública. Primeiro, parabenizar pela audiência pública do Alcalipe que vai ter. Quero dizer que, não sei de que forma, doutor Jades, isso pode ser feito, porque não adianta a gente estar discutindo aqui, fazendo audiência pública, tudo, e eles ganhando tempo. Eu acho que a gente tem de ir no foco. Eu acho, não sei se a Câmara, doutor Jades, pode, porque foi um direito da Câmara que foi violado, né? Porque o legislador passado fez impedindo o crescimento do eucalipto. A partir do momento que plantaram, feriu um direito do legislador, da Câmara. A Câmara teve seu direito atropelado. Eu não sei de que forma...
A questão não foi violável a Câmara, foi violável o município mesmo, porque é lei.
Né? Sim, mas houve um descumprimento. A partir do momento que houve um descumprimento, o direito do legislador foi violado. Então, eu não sei de que forma a Câmara pode entrar no polo passivo nesse processo, até para poder se manifestar. Não sei se há embasamento jurídico, ainda não estudei. Isso aí vou até começar a pesquisar para a Câmara se manifestar, dizer, doutora, a senhora deu uma decisão, mas está aqui, E aqui, como é que fica? Foi atropelado. Então, assim, parto desse princípio. E outra coisa, vamos fazer uma audiência pública. A gente tem que começar, Dona Mirth, sabe por quê? Prefeito não respeita vereador, secretário não respeita vereador, porque a gente não fazemos valer o nosso direito. A gente não fazemos valer a lei orgânica do município. Muitas das vezes a gente só omisso. Olha, está aí o orçamento, chegou o orçamento. O que é que diz a lei orgânica do município? Tem que se fazer audiência pública. Tem muitos anos, e faço aqui a minha meia-culpa também, porque desde a legislatura passada, que eu acho que a única vez que fez audiência pública para discutir o orçamento, que foi até lá em Braço do Rio, era em cima daquele PA do foi em 2005 ou 2006, se não me recordo, não falha a memória.
Questão de ordem.
Pois não, vereador.
Eu confesso que eu gosto muito de discutir o orçamento. E eu costumava falar, antes de entrar aqui nesta casa, que era orçamento participativo. Hoje eu falo orçamento. Orçamento participativo, quando nós convidamos todas as comunidades para discutir com os legisladores, com o executivo, as propostas para cada comunidade. Infelizmente, o orçamento chega nessa casa pronto, só para a nossa votação. Então, eu gostaria, concordo plenamente com Vossa Excelência, que o orçamento deveria ser realmente participativo. Eu me lembro quando o ex-prefeito Chico Donato foi um prefeito que fez o orçamento participativo e tive a oportunidade de realmente de ir às comunidades com ele, com a sua equipe, para discutir o orçamento nas suas comunidades. Infelizmente, nós, vereadores, nós não estamos sendo bem respeitados. Uma vez, eu ouvi de um colega, de uma colega vereadora, que quando nós chegamos nas secretarias, parece que nós chegamos para causar discórdia, para causar tristeza, para só dar más notícias. E é assim que observei esta semana, com muita tristeza que relato aqui, vereador. Eu tive a oportunidade de relatar já para alguns vereadores. Eu cheguei numa secretaria para fazer uma solicitação e lá nem sequer fui convidada para sentar. E eu acredito que todos nós, 11, somos autoridades constituídas e que nós temos que ter esse respeito até 31 de dezembro de 2020, se assim Deus nos permitir. E esse tipo de coisa entristece muito. Eu nunca gostei de ingerência ao Executivo, mas também não gosto de ingerência ao Legislativo e não gosto de falta de respeito. Sempre tratei todos os vereadores com todo respeito e quero tratá-los até o último dia do nosso mandato, se Deus assim nos permitir. E também quero ser tratada no Executivo. Quando chegar lá, está chegando uma representante constituída pelo povo e que merece respeito. É um absurdo a falta de respeito que a gente tem sido tratada. Eu tenho ficado indignada, vereador, indignada. Muitas vezes, esta minha fala será considerada de oposição. O vereador Anderson, por muitas vezes, disse que eu sou uma pessoa inteligente e que não fui oposição. Eu fui parceira do ex-prefeito, sou parceira deste prefeito, porque eu costumo dizer, nesta casa votou 99% de todos os projetos. Tem oposição nessa casa? Quem é oposição? Não vejo nenhum vereador oposição. E não teve até o presente momento. Mas a nossa fala, nós temos que conclamar respeito. Tem que nos respeitar. E quero avisar a todos vocês, esse respeito nós só podemos ter até dia 31 de dezembro de 2020. Porque quando chegar dia 1 de janeiro de 2021, nós não podemos exigir esse respeito, porque provavelmente não seremos mais autoridade constituída. Então, senhor vereador, desculpe pelo meu desabafo, mas concordo plenamente com o vereador George. Quando fala de secretários, não estou falando aqui de todos, mas eu sinto muito que nós precisamos realmente de ter uma conversa amigável, uma conversa de parlamentar com secretários, para que eles possam realmente verificar qual é realmente o trabalho do vereador e também nós possamos conhecer todos os programas das secretarias, que confesso que muitas vezes não conheço todos. Muito obrigada.
A parte de Vossa Excelência só engrandece e enobrece o meu discurso e me dá mais força para poder falar. A senhora falou tudo. Eu acho que a senhora se elegeu pelo grupo de vereador na época que elegeu a senhora, e a gente ficamos em 4 e a senhora ficou em 7. Eu lembro que tanta gente pleiteou, como o grupo da senhora pleiteou, junto ao executivo, uma reunião amigável com todos os secretários, até para apresentar tal. Não teve êxito. Agora, na eleição do vereador Matheus, que se elegeu, o próximo ano vai ser o presidente dessa Casa de Leis. Estivemos nós três lá conversando com o prefeito, pedimos a mesma coisa. Precisamos uma reunião dos vereadores, de todos os vereadores, de 11 vereadores, com o secretário. Não teve. Eu, sinceramente, Dana Mites, minha presidente e meu futuro presidente e colegas parlamentares, a gente tem que fazer o seguinte, tentar amigavelmente. Se não vir, a gente tem embasamento na nossa lei orgânica. Vamos chamar, já que não quer vir, não quer apresentar, vamos chamar de um por um aqui. Vamos convocar. Vamos convocar. Porque quando a vereadora Ciária fez um requerimento verbal lá em Braço do Rio, convocando uns 3, 4... secretário, eles endoidaram, meu Deus do céu, que não vão aguentar, e pressão, vai passar mal, a Câmara recuou.
A Câmara recuou. O requerimento da vereadora Ciara não foi atendido. Ela que era a... Tem que ser escrito? Não pode ser verbal, não? Então, não tem problema. Então, vamos fazer escrito. Rapaz, vamos chamar o prefeito. Ó, prefeito, a gente precisa, os 11 precisam de uma reunião com o secretário. Ninguém está a chamar secretário para expor secretário. Não, para dizer, ó, vocês não têm inimigo, não. Aqui são todo mundo amigo. Eu tenho certeza... Obrigado, Glícia. Tenho certeza que ninguém vai numa secretaria lá pedir nada para ele, não, porque eu não vou pedir nada para mim. Todas as vezes que eu aciono a secretaria, eu aciono para ajudar o próprio prefeito. Então, não sou oposição ao prefeito, já disse a vocês, termino o resto do meu mandato junto do prefeito. Agora, a gente tem, nós, vereadores, temos que ajudar o prefeito, foi o que o Jorge falou. Isso não é a primeira vez, o prefeito autoriza o secretário, e o secretário diz que não. E o que vale é a palavra do secretário. Então, assim... Poxa, então não adianta falar nada com o prefeito, a gente pediu o secretário. Se ele disser não, não. Dizer não, não. Então, assim, já que não quer vir amigavelmente, vai vir através de requerimento. Vai vir, porque vai ter de vir. E aí os questionamentos que a gente podia fazer sem expor e ter a resposta e levar para o público, vai ser aqui na Câmara. Vai ser feita a pergunta e ele vai responder. Era só isso, minha presidente. Muito obrigado.
Encaminho as comissões permanentes competentes para exarar parecer nos projetos de leis que segue conforme determina o artigo 136 do Regimento Interno Cameral. Projeto de lei número 044/2018, que dispõe sobre a nomeação do imóvel público. Nomeio como Rua Bernabé Maia a rua existente na Vila de Itaúna, de autoria do vereador Adilson Vasconcelos Conceição. Projeto de lei número 045/2018, que dispõe sobre nomeação de imóvel público. Nomeia como CRAS Teodolina Conceição Lage, primeiro CRAS da Vila de Itaúnas, de autoria do vereador Adilson Vasconcelos Conceição. Projeto de lei número 046/2018, que dispõe sobre a nomeação do imóvel público. Nomeia como campo de futebol e centro recreativo José Lage. Campo de futebol e centro recreativo existente na Vila de Itaúnas, de autoria do vereador Adilson Vasconcelos Conceição. Projeto de lei número 047/2018, que dispõe sobre a nomeação de imóvel público. Nomeia como praça Doroteia Batista Souto a praça existente na Vila de Itaúnas, de autoria vereador Adilson Vasconcelos Conceição. Projeto de lei número 048/2018, que estima receita e fixa despesa do município de Conceição da Barra para o exercício financeiro de 2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 049/2018, declara de utilidade pública municipal a Associação Comunitária Esportiva Atlético de Cobrais, localizada na Cobrais, no distrito de Braço do Rio, no município de Conceição da Barra, Espírito Santo, de autoria dos vereadores Joildo Araújo dos Santos e Mítis Eugênio Rodrigues Pereira Figueiredo. Projeto de lei número 050/2018, que dispõe sobre a denominação da quadra poliesportiva de Jarison dos Santos Silva. A quadra localizada em Vila de Itaúnas, neste município de Conceição da Barra, Espírito Santo, de autoria do vereador Adilson Vasconcelos Conceição. Conhecendo os pareceres das comissões permanentes competentes e zarados, passaremos à votação dos projetos de leis. Projeto de lei número 043/2018. Solicito o relator, vereador Juvenal, a leitura do parecer do projeto de lei número 043/2018.
Boa noite a todos. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 043, 2018, dispõe sobre a denominação da Praça do Rotary Club, com toda infraestrutura, como bancos, canteiros, ajardinados, iluminação no centro da cidade, neste município de Conceição da Barra, e dá outras providências. Projeto de lei número 043/2018. Autoria: vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Relatório: a presente matéria em análise tramita nesta casa legislativa por iniciativa da vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, sob a forma do projeto de lei em epígrafe, com o objetivo de denominação da Praça do Rotary Club, com toda infraestrutura, como bancos, canteiros ajardinados e iluminação no centro da cidade, neste município de Conceição da Barra, Espírito Santo, e dá outras providências. Assim, o projeto encontra-se nesta comissão em atendimento às normas regimentais que disciplinam sua tramitação, estando, portanto, sob a responsabilidade desta relatoria, para que seja exarado o parecer sobre a sua legalidade e constitucionalidade. Parecer: a matéria é de competência desta comissão para a elaboração do competente parecer, nos termos do artigo 79 do Regimento Interno. Vale ressaltar que a matéria análise atende à legislação para iniciativa do projeto de lei, conforme o artigo 100 da Lei Orgânica Municipal. Diante disso, verifica-se que a presente proposição cumpre fielmente ao que prevê a Constituição da República Federativa do Brasil, como bem a Lei Orgânica do Município de Conceição da Barra, inexistindo óbice por hora para que a sua tramitação, em vez de que está de acordo com os ditames legais e constitucionais. Conclusão: considerando, portanto, os fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria resolve exarar o parecer de forma favorável à tramitação e aprovação da matéria apresentada. Outro sim: quanto à técnica legislativa e redacional, nenhuma ressalva cabe fazer à proposição, uma vez que estão de acordo com o que disciplina o processo de elaboração das leis. Face acima exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 043/2018 e conclamo aos pares a aprovação do mesmo. Este é o parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 8 de outubro de 2018, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente: Joilda Araújo dos Santos. Relator: Luciara Ferreira da Silva. E membro: Jorge Rocha dos Santos.
Em discussão, o parecer. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Em discussão, o projeto de lei número 043/2018. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Encaminho o projeto de lei número 043/2018. A Comissão Permanente de Legislação e Redação Final, para elaboração da redação final. Em discussão, a redação final do projeto de lei número 043/2018. Em votação, aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Encaminho para a Secretaria Legislativa as indicações apresentadas, os projetos de leis, ora aprovado, para os devidos fins. Nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada. Boa noite a todos.